Em 28 de março de 2018, registramos o depoimento do senador José Agripino Maia sobre a sua participação na Assembleia Nacional Constituinte de 1987-88, parte do projeto de história oral comemorativo dos 30 anos da Constituição. Participam da gravação os servidores Virgínia Malheiros Galvez, Tânia Fusco e Ricardo Mourinho. Senador, embora o senhor seja de uma família política, filho sobrinho de governadores, o senhor, que era engenheiro pós-graduado, trocou sua carreira consolidada de executivo pela carreira de político. O que motivou isso?
Não é que eu tenha trocado, não. Eu fui instado a. Eu era engenheiro, dirigente de uma empresa, e um governador me fez um convite insistente, que no primeiro momento eu não aceitei, mas terminei por aceitar, para vice-prefeito em Natal. E de prefeito em Natal eu fui eleito governador, na primeira eleição direta de governadores de estado, em 82. Eu fui candidato e ganhei a eleição. Ganhei a eleição de governador, desempenhei o mandato de 82 a 86 e no final do mandato de governador me desincompatibilizei e me candidatei ao Senado. Foi aí que eu ganhei a eleição e cheguei à Constituinte de 88. O meu primeiro mandato parlamentar, depois de uma experiência no Poder Executivo como prefeito de Natal e governador, foi a eleição para o Senado e dentro do Senado, em 86, a instalação da Constituinte, onde eu participei como novato no parlamento da instalação da Assembleia Nacional Constituinte, que teve a imensa responsabilidade de refazer ou de atualizar a Constituição brasileira.
Quando o senhor chegou aqui, o senhor tinha uma bandeira específica pelo qual o senhor trabalharia na Constituinte?
Não é que eu tivesse bandeira, a minha origem era o Poder Executivo. Eu tinha uma experiência de executivo, eu tinha. Por exemplo, vamos ser claros: presidencialismo versus parlamentarismo. Eu tinha a experiência de prefeito e de governador, de executivo eleito ou de executivo do serviço público. Eu nunca tinha, quando fui prefeito, nunca tinha visto um ofício ou um processo de serviço público. Nunca! Para mim, aquilo era novidade. E eu aprendi no exercício da função de prefeito e depois de governador a usar a máquina pública em benefício do interesse coletivo. Então, para mim, a política era muito de executivo. O legislativo, para mim, era uma novidade. Por essa razão é que, por exemplo, na Constituinte, eu votei a favor do presidencialismo. O presidencialismo ganhou por um voto contra o parlamentarismo. E eu votei a favor do presidencialismo. Com o passar do tempo, com a evolução da política, eu até posso fazer uma avaliação crítica desse voto que eu dei, porque em função da importância do parlamento, onde o eleitor vota num deputado ou num senador, vota num vereador e faz dele a sua voz, é importante que o debate dos assuntos passe maduramente pelo poder legislativo. Então, hoje, eu sou um parlamentarista. Hoje eu acho que quem dá estabilidade e permanência ao regime democrático é muito mais o parlamentarismo do que o presidencialismo. Mas na Constituinte, eu talvez possa ter sido esse voto que deu a vitória ao presidencialismo. Então você se arrepende disso? Naquela oportunidade, a minha experiência, a minha vivência levava a que eu entendesse que o presidencialismo era o grande caminho para você produzir, você fazer coisas. Hoje, com a evolução, com a minha permanência por quatro mandatos como senador, é que eu vejo a importância do parlamento, importância que eu digo, inclusive, pelo debate. Porque você tem no parlamento as diversas correntes de opinião pública representadas: centro, centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, extrema-esquerda, grupos radicais, e que debatem e que votam. E o voto, produto do debate, é sempre a coisa mais importante do regime democrático, porque ganha a maioria e ganha a maioria produzida por argumentos. Argumentos que são produzidos dentro do parlamento por vozes discordantes. O poder executivo não, o poder executivo é o executivo quem define. Claro que as leis que o poder executivo tem a obrigação de respeitar, são um fator anterior à decisão do poder executivo. Mas muita coisa que o poder executivo decide, decide por si próprio. No parlamentarismo, você divide as opiniões por igual para a própria ação executiva. A ação executiva tem que estar subordinada à voz de uma maioria que teria que ser apreciada, debatida e votada no Parlamento, no Congresso Nacional.
Mas
E esse é um fato. Na Constituinte eu votei a favor do presidencialismo. Votaria hoje como? Pelo parlamentarismo.
uma das
senador,
críticas que
desculpa,
se faz
só para emendar, Regina, só um pouquinho. O senhor disse, falou muito dessa questão do funcionamento, a importância do funcionamento do parlamento. E o senhor disse que na Constituinte, isso ficou, o senhor aprendeu com as comissões e tal. Eu queria que o senhor contasse um pouco dessa experiência exatamente para fazer,
Era uma
para
experiência
lidar com
nova, era uma
isso.
experiência nova para mim. Na Constituinte você tinha as comissões temáticas, cada deputado, cada senador fazia parte de algumas comissões temáticas, assunto A, assunto B, assunto D, ia para as comissões temáticas. E ali se estabelecia o debate, em torno de uma proposição, de uma emenda, de um assunto que tinha a ver com aquela comissão temática, com aquele tema, fosse educação, fosse saúde, fosse assistência, previdência social, estava ali. Daquela comissão, o tema votado evoluía para a comissão de sistematização. Me lembro bem, o presidente da comissão de sistematização, o relator, era o Bernardo Cabral, que foi uma figura ao lado de Ulisses Guimarães, uma figura emblemática na condução dos temas que puderam, ao final, ser aprovados para constituir o corpo da Constituição brasileira. Então, nas comissões temáticas, por exemplo, o assunto presidencialismo foi discutido na comissão de assuntos políticos e evoluiu para um tema que foi para a comissão de sistematização e na sistematização, através de emendas, você produziu um amplo debate no plenário que decidiu entre presidencialismo e parlamentarismo. Mas a sistemática de funcionamento de cada item, de cada ponto da Constituição era comissão temática, discute a proposta e as suas emendas, vota, manda o tema para a comissão de sistematização e a sistematização faz, através do relator Bernardo Cabral, faz a conciliação de segmentos até mandar o tema finalmente para o plenário, quando é um tema que não obteve o consenso, por exemplo.
A
Voltando
convivência
à
dos
questão,
contratos.
Tânia, por favor. Voltando à questão do parlamentarismo e presidencialismo, uma das críticas que se faz é de que justamente o arcabouço e muitos dos instrumentos de governo foram forjados para o parlamentarismo, em especial a medida provisória, e que isso foi utilizado pelos governos que se seguiram de uma maneira excessiva. Como é que o senhor vê isso?
É verdade, é um defeito.
Como corrigir
Com
isso?
a nova Constituição, não tem outra. A medida provisória é muito produto da adequação dos poderes do poder executivo, do presidencialismo, a um tempo que ele precisa para que o diploma legislativo seja aprovado no legislativo. Daí a medida provisória, que é editada, entra em eficácia imediatamente e tem um prazo para que ela seja apreciada na Câmara e no Senado e se transforme em lei. Pode se transformar e pode não se transformar. Na maioria das vezes se transforma, mas em alguns momentos não transforma. Mas foi produto disso. A matriz do regime político que a Constituinte preparou foi o regime parlamentarista e aprovou a medida provisória em função da presunção de que o parlamentarismo iria ser aprovado, e não foi, foi o presidencialismo que terminou adotando a medida provisória como instrumento de governo que se mostrou eficaz com os seus defeitos ao longo de tantos e tantos anos.
O senhor acha que essas alterações deveriam ser feitas por meio de emendas pontuais ou de uma revisão constitucional?
Não, de uma revisão constitucional. Você só pode modificar a Constituição com o Constituinte, com emenda constitucional aos pedaços, não é recomendável. Eu acho que está na hora, não é verdade, de você rever a Constituição naquilo que ela deu certo e naquilo que ela não deu certo, através de um corpo eleito com o objetivo ou com o mandato específico que o eleitor delegue ao eleito para modificar a Constituição de 88. Eu acho que essa é uma missão indelegável. Eu sou contra essas PECs repetidas em cima de temas fulcrais ou de cláusulas que eu diria semipétreas da Constituição de 88.
E quando o senhor acha que o país estaria pronto para isso?
Agora, logo.
Na próxima eleição?
Eu acho que é preciso que se proponha a Constituinte, que se impõe esse fato, se impõe. Agora, quando? Quando o povo brasileiro desejar. Qual é a oportunidade? Eu acho que a oportunidade seria agora. Tem tanta coisa importante sendo atualizada no Brasil que eu acho que uma constituinte para modificar a Constituição de 88 está madura. Estaria se impondo para fazer logo.
Só pode apontar especificamente quais pontos o senhor acha que são...
Interdependência dos poderes. Antes que você avance, a coexistência dos poderes. Qual é a força e o poder que o poder executivo deve ter? Qual é a força e o poder que o legislativo deve ter? E qual é a força e o poder que o judiciário deve ter para que eles coexistam e não briguem e não criem atritos por deficiência da legislação ou por interpretações da legislação? Eu acho que a coisa mais importante que a nova Constituinte que deveria acontecer, teria como missão, seria rever poderes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário.
Reforma tributária também, senador?
Tributária é um detalhe. Tributária é um detalhe. É uma reforma que teria que ser levada a efeito do ponto de vista técnico, mas não teria a importância que... A coexistência dos poderes teria. É um detalhe técnico, a reforma tributária se impõe, o pacto federativo se impõe também. Qual é o papel dos estados, qual é o papel dos municípios e qual é o papel da União? São pontos importantes. Pacto federativo, reforma tributária, tudo isso é muito importante, mas são temas específicos. O mais importante é a coexistência e interdependência dos poderes.
O senhor sempre defendendo agora, então, o parlamentarismo. Esse seria o seu voto não repetido, seria o voto pelo...
Claro, eu votaria pelo presidencialismo. Hoje eu votaria pelo parlamentarismo. Votaria hoje pelo parlamentarismo.